A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
O que que caracteriza que você pode levar o gênero para lá, para cá, que se mantém sertanejo? Por exemplo, Bala de Prata. Um desavisado podia dizer que é um roquinho.
É verdade, é verdade. Na verdade, a Bala de Prata é uma música que tem muita influência do country americano. A gente fazia, inclusive, se a gente tivesse com a nossa banda, aliás, a banda se apresentou aí, super bem. Que banda, que banda. Ah, obrigado, a banda.
Vocês estão ficando com um extenso currículo de elogios, autorizadíssimo.
Mas a gente usa também a rabeca, que é o violino, né? Então a gente também leva pra estrada isso. Então a Bala de Prata, ela se conectou, porque o sertanejo tem essa conexão com o country também. Então essas músicas do começo da nossa carreira tinham essa ligação. Mas é curioso, o sertanejo, ele é um gênero que agrega muitas outras tendências. Então tem gente no sertanejo que conecta com o country, com o funk, com o axé, com
ele vem se transformando através das décadas, A origem era aquela música caipira,
viola.
Eu acho que talvez no jeito de usar a voz há uma continuidade.
O dueto, a história.
Sim, as melodias. As melodias, as vozes. É cantado em dupla, a maioria. Mesmo os cantores solos, hoje eles... Você percebe que sempre tem uma voz ali acompanhando, cantando junto com eles. Eles mesmos acabam fazendo no estúdio, enfim.
Sorocaba, você é uma indústria praticamente. Vocês, né? Tem tanta gente sob esse guarda-chuva aí.
A gente gosta demais, Biel. A gente gosta de tudo que envolve a música. A gente vai aprendendo ao longo desses anos. Lógico que é um time, né? Como você mesmo disse. É um time que trabalha, que se dedica. E cada um tem a sua função dentro desse time. E a história do escritório, que é onde a gente pode chegar também, ela nasceu justamente daquela história. Existem algumas datas dos artistas que elas são mais disputadas, né? 7 de setembro, eu quero o Fernando Sorocaba para o dia 7. Pô, não tem esse artista, mas tem o outro. Ah, não tenho esse. Então, essa conexão toda foi o primeiro start para a gente entender que juntos, em forma de cooperativa ali de artistas, a gente conseguiria...
Então deixa eu entender, primeiro veio o artista e aí pela demanda o empresário, o homem de negócios foi revelado?
Exatamente.
Foi assim?
Perfeito.
Sim,
perfeito.
Vem cá, já passaram pelo escritório, a gente chama assim? Uhum. Escritório, fábrica, grande empresa, corporação. Luan Santana, Gustavo Lima, Lucas Luco, Marcos Bellucci... todos passaram pelo seu escritório. Sim. Eu falo vocês ou você é sócio?
Também, somos em 4 sócios.
Vocês ainda têm participação no contrato de todas essas estrelas?
A gente tem parcerias com alguns desses artistas ali que foram citados. E
hoje o Luan tem o próprio escritório, mas ele começou no escritório nosso.
Anda com as próprias pernas.
Anda com as próprias pernas já há um tempo.
E que pernas?
E que pernas?
Gente, não nesse sentido que vocês estão pensando. Pernas que dão passos grandes. Passo gigante. Quando vocês trazem um artista desde o iniciozinho, ele vai crescendo. Quando chega o estrelato, que tipo de conflito pode surgir quando o sucesso sobe a cabeça?
Muda muita coisa na cabeça do artista, né? Isso é inegável, né? A gente...
Pensou em 30 casos aqui agora, fez assim.
Quando a música sertaneja de uns anos pra cá, ela ficou muito forte. Então, muitos artistas caíram de paraquedas na música sertaneja. Nunca cantou, começou a cantar e achou uma música e essa música virou moda. Então, assim, isso costuma subir sim pra cabeça desses artistas que eu acho.
E é nesse caso que acontece essa síndrome de artista de um sucesso só? De uma música só?
Sim. Ele acaba...
Ele não tem uma base e
ele
acaba,
ele acaba fazendo um volume de shows de qualquer jeito, acaba não agradando o público, porque o show é feito de qualquer jeito, o contratante fica bravo, ele não faz aquele show com carinho e o show é uma das grandes alavancas, né, para um artista. Tem artistas hoje no mercado que as músicas são muito executadas, ele vende muito CD, ele vai super bem, mas o cara não quer o show dele de jeito nenhum. Então, acontecem esses fenômenos hoje. O cara vai bem, a música caminha, a composição vai, toca na rádio, mas o show não vai. E tem outros artistas que, às vezes, não estão tão bem na rádio, mas o show dele arrasta multidões. Então, eu acho que são nesses detalhes que se constrói com qualidade uma carreira do artista, uma carreira equilibrada.
Mas a grande fonte de renda ainda são os shows?
Os shows.
Vocês podem tentar fazer uma comparação entre o mercado de hoje e o de 10 anos atrás?
Ah, tem várias.
Bom, a primeira coisa é que o mercado era todo das grandes gravadoras.
Todo das grandes gravadoras.
O que, que mudou nesses...
Ele ficou muito mais democratizado, assim. A música, ela, a internet foi um gancho que ajuda a revelar novos talentos, né? E lógico, a linguagem da música sertaneja fez com que ela atingisse um outro tipo de público. A linguagem da música sertaneja até então, Bial, nesse começo do projeto todo, do gênero sertanejo, era muito segmentado. Então, o linguajar, a forma de falar, ela não atingia tanto o público das grandes capitais. Ela não atingia um público do litoral, do Rio de Janeiro, de repente do Nordeste brasileiro. Então, essa nova linguagem que veio da forma de compor, da forma de se arranjar as músicas, fez com que ela se tornasse um pouco mais globalizada, um pouco mais nacional.
E que vocês, de certa maneira, personificaram.
É.
Isso que você está narrando foi o advento do sertanejo universitário.
Isso,
o que
exatamente.
Faz do sertanejo o sertanejo universitário? Por que essa...
Justamente essa nova linguagem, esse novo papo, essa forma de arranjar as músicas, essa conexão com a linguagem mais jovem, usando gírias, usando coisas mais simples, arranjos mais simples, né, Fernandinho? Talvez. Então, isso tudo...
Musicalmente teve isso, de ficar uma coisa mais acessível?
É, começou esse movimento sertanejo universitário, também começou... Pelo fato da galera, assim, na época, o João Bosco Vinícius, o Fernando Sorocaba saindo da faculdade.
Mas explica por que universitário? Porque antes o universitário não ouvia sertanejo? O que, que foi isso?
Eles tinham até vergonha no começo. Tinha uma parte que gostava da música, mas era a música do pai dele. Fala, pô, meu pai gostava dessa, vou tocar. Mas era uma coisa um pouco tímida. Eu acho que, principalmente os universitários das agrárias, de agronomia, veterinária, zootecnia... começaram a fazer dentro das repúblicas, música sertaneja de forma diferente, com uma linguagem diferente, as festas universitárias no Mato Grosso do Sul, uma parte do Paraná, um pouco em Goiás também, começou a rolar essa nova música com uma nova roupagem e foi o start.
Vocês falaram também de mudanças nas letras. As letras ficaram... ganharam em malícia.
Um papo mais direto, talvez.
Ficou mais safadinho.
Volta por cima. Pô, ela me passou para trás, mas agora vai ter o troco.
Então... Como é que é a confecção das letras entre vocês? Você é mais letrista, o Fernando?
Quem Sim, é? O Sorocaba é mais letrista.
Eu gosto.
Eu tenho algumas coisas também, mas ele compõe mais.
Ah, eu sempre compus muito ouvindo o que as pessoas falam, o que o meu ambiente me proporcionava. Então, eu fiz faculdade de agronomia em Londrina. Aquele foi
no
o primeiro
tinha
papo,
muita gíria, né? As
muita
primeiras
gíria
músicas
que a gente
era mais gíria. A casa caiu, paga-pau.
E aí comunica instantaneamente, né? Você não precisa se explicar. É. Quer dizer, é maior perigo contar a história para esse cara que daqui a pouco já vira letra de música nova, né?
Estou
errado, não?
Verdade, não dá para ficar contando
tá
muito,
só
não.
Com a antena ali pescando.
É verdade.
Qualquer coisa. E música eletrônica? Tem lugar para música eletrônica no sertanejo?
Eu acho que de um tempo para cá ficou... Eu acho que o mundo, né? Tudo, assim, a música sertaneja também acompanha um pouco do que está rolando lá fora. Então, acho que
novos recursos.
Nos anos 90 tinha mais rock, depois entrou mais a onda do acústico, o sertanejo entrou começando fazendo o acústico, mas hoje está mais eletrônico. Eu acho que o mundo inteiro está mais eletrônico. E o sertanejo, a gente está dando um jeito, reflete nisso, a gente está dando um jeito de colocar o eletrônico, a gente consegue uma pressão sonora maior... Dentro do estúdio também.
Agora, com a quantidade, a qualidade e a quantidade de produção que vocês têm, vocês acabam chegando a certas, não diria fórmulas, mas receitas. Tem receita? Vamos dizer. Ah, tudo bem, primeiro lugar o talento.
É.
Mas...
Eu acho que isso não é legal, Biel. Quando as coisas acabam saindo... por isso que o termo fábrica a gente não gosta muito, porque sai tudo muito igual, tudo muito enlatado. Num primeiro momento, eu acho que o público acaba aceitando essas coisas muito parecidas e dão certo. Mas a longo prazo, isso não é tão legal para o segmento sertanejo. Você ligar a rádio, já não saber o que está rolando, é tudo muito igual. Então, eu acho que é maléfico para o sertanejo, a longo prazo, não a curto.
Vocês nunca viveram um fracasso, né?
Já, é demais.
O que vocês aprenderam com o fracasso?
Poxa, eu acho que fazer a mesmice foi foi uma das coisas que nos levaram a alguns fracassos aí, a ficar, a ceder a algumas pressões do mercado. Porque O que acontece...
Que mercado, né? A pressão é equivalente ao tamanho do interesse ali, né?
Quando um cara está na frente e acaba puxando a tendência toda do mercado para ele, o compositor só quer compor daquele jeito, o produtor só quer produzir igual aquele cara, o radialista, ele quer uma onda muito parecida com aquilo. Então,
que é o que tá cria, dando certo, né?
cria uma barreira no criativo das pessoas. Desde o nascimento da música com o compositor, até com quem vai interpretar, até com quem vai produzir. Então, isso não é legal para o mercado. E eu acho que o sertanejo, ele precisa se cuidar para não entrar nessa mesmice. Porque aí, hoje o sertanejo é o gênero número um do Brasil em termos de execuções e tudo mais, como você abriu o programa dizendo. Mas começa, a gente tem que se mexer para isso não acontecer, não virar uma prática comum.
O sujeito, mesmo sem ser empresário de si mesmo, sendo só compositor, dá para ficar rico?
Com certeza, dá. Com certeza. Existem grandes compositores hoje que vivem da composição e vivem muito bem.
Só compõe, não só interpreta?
Compõe, não, só compõe. Sai, fica em casa compondo e vive de direito autoral.
Vamos falar assim, o cara emplaca uma canção de grande sucesso. Seus problemas acabaram? É. Como é que é? Dá para render para uma vida toda?
Não, uma música que ele emplaca, que ele venha fazer um golaço aí, eu acho que é uma música que, se ele for um compositor sozinho, pode dar em torno de R$1 milhão no primeiro momento para o compositor. É um dinheiro muito bom.
No primeiro momento, mas se ela for tiver uma vida mais longa...
Vai embora. Se for uma música como a do Michel Teló, que estourou Brasil afora, aí que eu te... Aí que eu te
pego. Brasil e mundo
afora. Aí se eu te pego. É uma música que... Não sei nem te dizer o valor que isso aí deu, mas é muito. É um valor de altíssimo.
Vocês já devem ter aquele olhar, eu fico imaginando aqueles olheiros que vão em treino de futebol do infanto juvenil. Aquele menino leva jeito, hein?
Tá. Esse menino leva jeito.
Não tem vocês já não intuem, não vê esse... Qual a primeira matéria-prima que chama a atenção? A voz?
Eu acho que a voz é um cartão de visita, a voz diferente, com timbre diferente, que vai soar diferente no rádio. Tem pessoas que vêm fazendo as mesmas coisas, às vezes, como eu disse, mas a gente gosta no nosso escritório de ter coisas que soem diferente, que tem uma linguagem, mas eu acho que o conceito do artista é o grande tchan, né?
É, o conceito e o artista ser mais completo também, ele compor também. A gente estava falando das composições, hoje tem é tão interessante isso, que tem compositores, amigos compositores que cantam super bem, mas que não querem cantar, eles querem só compor.
E por quê?
Por isso, porque é uma coisa mais sólida, por grana.
E não precisa ficar fazendo 3 shows por noite, 15 shows por semana, enlouquecido.
Tem grandes compositores hoje que eles...
Esses que são bons, né? Porque esses são completos. Eles compõem muito bem, eles cantam muito bem.
Sei como é que é. Bom, para a gente entender essa ideia, isso que vocês falaram, o conceito, a gente foi acompanhar para demonstrar como funciona... Não vou chamar de fábrica de talentos, que ele não gosta. Essa usina de talentos, esse engenho de talentos.
Nossa.
A gente acompanhou.
Porque fábrica parece muito mecânico. Parece muito
Mas a gente sabe que a matéria-prima de vocês é o ser humano. Então a gente acompanhou o trabalho de Fernando do Sorocaba com um artista novo que eles estão lançando. O nome é Felipe Duran. Vejam a linha de produção.
E aí?
O artista é embasado em 3 pilares, assim. Primeiro é a música, né? O outro pilar é shows e o outro é imagem. Hoje vocês estão conhecendo um pouquinho dessa fábrica de talentos.
Eu mesmo
falei que a gente trabalha no dia a dia, em todos os processos dentro do lançamento de uma música, desde o nascimento dela dentro do estúdio, até ela chegar na rádio, ela atingir as redes sociais, enfim, até ela bombar o Brasil afora.
Ei, eu preciso te dizer, vou tentar te sequestrar até ver o sol.
O primeiro processo é levar esse cara pro estúdio. O segundo é a divulgação, escolha uma região, a gente começa a fazer um trabalho de rádio, internet focada na região, de repente até TVs regionais, né, da região. E a terceira fase aí é entregar o show.
E pelo nosso amor ele até faz plantão, e vai brilhar um pouco mais lá no Japão. E se bater saudade a gente sai de novo, de novo, de novo.
Agora vão sair as fotos dos banners, as fotos dos outdoors.
Tô bonito? Simbora, vamos que vamos.
Simba, meu irmão.
Felipe Duran é um artista que a gente tá curtindo demais trabalhar com ele. É um artista que tem uma linguagem diferente. Então a gente tá começando um trabalho junto do Felipe Duran regional, e a região que foi escolhida para o Felipe Duran, no caso, é o sul do Brasil. Aqui a gente tem alguns dados de redes sociais passando em tempo real. Acompanhando aqui pelo mapa, a gente tem uma noção de qual foi a execução do Felipe Duran até agora. Foram 71 execuções nas cidades de Santa Catarina, 16 no Paraná, e aí para cima não está sendo trabalhado, né? Mas já tem uma radinha ou outra tocando. É assim com qualquer produto. Você vai lançar um sabonete, você precisa ter uma área de teste para ver se aquilo vai dar certo. A base fica sólida quando se constrói esse caminho, né? E vai virar um pouco mais a luz ao pão. E se não ter saudade, a gente sai de novo, de novo, de novo.
Golaço!
Golaço! Aí depois... vem o Mané aqui e fala assim, qual é a receita? A receita é meu, profissionalismo inacreditável. Uma NASA do sertanejo aqui. Ali. Leitura em tempo real de quantas execuções.
Diárias.
E por que, que por exemplo, para o Felipe Duran, vocês escolheram começar pelo Sul? O que baseou essa decisão?
Então, a nossa produtora, a FS, ela é muito forte. Ela, lógico, a gente... os artistas bombam no Brasil inteiro, mas a gente tem uma força diferenciada no Sudeste e no Sul do Brasil. Então a gente tem uma plataforma de lançamento mais embasada lá para os artistas. E eu acho que, no, acho que tem outras regiões que tem muito artista, Goiás, por exemplo, tem muito artista brigando, as rádios estão super movimentadas, até o jabá na rádio lá em cima, porque existe uma concorrência muito grande, as pessoas acabam criando umas tendências, né?
E aí, estrategicamente, então, se ele bombar no Sul, ele já vai chegar em Goiás melhor, é isso?
Exatamente, exatamente.
Eu acho que o estilo também, né? O estilo dele também tem um pouco mais a ver com o Sul. O pessoal do Nordeste hoje está gostando muito de forró, um negócio mais sertanejão. Você viu que o estilo dele é um estilo mais, um pouco
isso
mais
que
pop.
Eu ia perguntar, como você isso combina mais com o estilo do Duran?
É um sertanejo, pop.
Sertanejo pop.
E é uma
pop.
Coisa que...
com melodias do pop, enfim, esse tem ponto, piano. Tem...
esse ponto é muito interessante. Tem muito artista hoje que nasce... e ele quer estourar nacionalmente antes dele ser forte na cidade dele. Então, esse projeto que a gente fez com o Duran, e eu acho que tem que ser feito cada vez mais pelos escritórios que investem em cultura e arte, que investem na música sertaneja, eu acho que é isso. Testa-se numa área um pouco menor, né? Como é que o cara pode fazer sucesso nacional se ele não é sucesso na cidade dele, no quarteirão dele, na rua dele?
Num país com a diversidade
cultural...
exatamente.
E isso conecta, por exemplo, o jeito que o Fernando Sorocaba, o Luan Santana estourou. Ele começou lá no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul. Né? Não tinha como você não ser impactado com a música dele, porque era um trabalho tão in loco, ali, tão... certinho, ajustadinho, que o cara saía de casa, tinha um carro passando, tocando um som. Você ligava na rádio, o Luan estava lá dando uma entrevista, estava tocando. O padeiro estava tentando cantar a música. Você saía na rua, tinha um show, pelo menos na cidade vizinha. O Brasil é muito grande.
Você convidava a pessoa da gravadora para ir lá, o cara chegava e olhava, nossa, que é isso?
Que é isso? Eu nunca vi. O cara
espantava, sabe?
Mas internet? Internet parece uma coisa tão incontrolável, as redes sociais. Então, vocês têm algoritmos, mas tem a arma de vocês, para você entender.
Isso às vezes deixa a cabeça de quem é empresário meio confusa, porque a internet tem essa história do spread muito grande, você consegue às vezes números e tal, mas não é uma coisa sólida num lugar só. E eu acho que você fazendo esse trabalho em loco, você consegue ter realmente esse medidor para saber se vale a pena fazer um trabalho nacional, entendeu? Porque hoje está complicadíssimo. A gente, de todo canto, querendo investir em cultura e arte, seja ela música sertaneja...
produto cultural.
Seja o rock...
produto cultural.
Exatamente.
Pode chamar assim porque é bonito. Não
tem e o que atrapalha é porque, às vezes, tem artistas que ele acerta um vírus. E esse vírus... tira toda essa concepção que você tem de construir a história degrauzinho por degrauzinho. O que, que é o viral? É uma música que ela cai, o cara passa pelo WhatsApp para mais alguém e vai quando você vê. E daí todo mundo quer estourar daquele jeito, o Brasil afora de uma vez só. E não é assim. Um artista que estoura por conceito, que tem um conceito por trás, ele tem que se dar primeiro bem numa região para daí ganhar espaço.
Acho que... a gente agora está aqui com a presença do André Piunti, que é um... especialista em jornalismo sertanejo, econômico, jornalismo econômico sertanejo. Bom, você tem o blog Universo Sertanejo, que é uma referência na
área. Faz 10 anos esse ano, em outubro desse ano.
Ou seja, é um sucesso.
É, eu foi um projeto de fim de faculdade que acabou virando profissão.
Né? Primeiro você escolheu o jornalismo econômico e depois você foi para esse nicho?
É porque o meu pai trabalhava em banco, eu falei, pô, se der tudo errado, eu vou pedir um emprego para ele, e alguma coisa eu sabia de banco.
Não precisou trabalhar em banco?
É, não precisei trabalhar em banco, mas era uma segurança, sabe? Jornalismo, aquela coisa de jornais quebrando, 10 anos atrás, e fui investir nisso, fui atrás disso e consegui abrir espaço nesse
meio. O que te fascinou de cara nesse universo do sertanejo?
Tem uma parte de sorte que a gente tem que ter também. Eu sou criado à base disso. Minha família é de Minas, de Goiás, eu sou do interior de São Paulo, de Campinas, mas cresci ouvindo basicamente sertanejo. E o que acontece é que quando eu pensei em fazer o projeto, que era para fazer de sertanejo, foi na mesma época que o tal do universitário estava em ascensão. Não foi por conta do universitário, porque até em Campinas chegou um pouco atrasado, assim. Em São Paulo demora um pouco para chegar. Mas foi na mesma época, deu a sorte disso.
A gente teve um pouco de dificuldade de entender de onde veio o universitário. Tenta me dar a sua versão.
Tem uma coisa assim, se você perguntar para um jornalista de música, alguém respeitado tal, sobre os anos 80 no Brasil, ele vai te falar do rock nacional.
Rock Brasil.
Rock Brasil. Vai falar da turma de Brasília, vai falar de Legião, de Capital, vai falar de Cazuza, vai falar do Rock Rio de 85. Mas enquanto a mídia explorava bastante, do RPM, que tem um dos discos mais vendidos da década e tal, enquanto a mídia explorava muito isso, tinha um Brasil gigante que estava ouvindo Fio de Cabelo, do Chitão e Chororó, que foi a década de estouro do Chitão e Chororó. Tinha Triparada Dura com as andorinhas, telefone mudo. Aí você tem a década que o Christian Ralph aparece, João Mineiro Marciano.
E naquela época esses universos não se comunicavam.
Não se comunicavam. Né? E a mídia, como um todo, seja a rádio, seja a televisão, não tinha abertura para o sertanejo. Se você pegar a primeira novela da Globo com tema da novela das oito.
É de quando?
De 80. Tieta, eu acho que 87, 88. Uh-huh. Que é no Rancho Fundo, que nem sertanejo era. Era uma música antiga, que deram a ideia para o Chitão e Chororó gravar, regravar, e aí colocaram na novela. Assim, demorou para isso chegar de fato na mídia.
Quer dizer, a indústria cultural correu atrás do fenômeno.
Isso, só que aí essa galera que nasceu nos anos 80, no caso, nós aqui nascemos nos anos 80, fomos criados à base do Amigos aqui da Globo, Chitão e Chororó, Zé de Camargo e Luciano e Leandro Leonardo. Tinha uma influência, o jovem tinha influência da MTV com coisas gringas, mas a grande parcela ouvia esses caras, ouvia João Paulo e Daniel, ouvia Rick Renner, Jean Giovanni. E quando a gente chega na faculdade, no início dos anos 2000, quando ele pega um violão para tocar, ele não tocava um rock dos anos 80, ele tocava um trio Parada Dura. E isso não foi local, não foi só no Paraná e em Londrina. Tinha lá em Londrina, tinha no Paraná, aí tinha em Goiás, tinha no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso.
Se você tivesse que nomear um epicentro, Goiás?
Não, 8% talvez seja Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul.
Ainda tinha o Tradição, que era o grupo do Teló, antes do Teló ser artista solo, que já fazia alguma coisa, e de lá veio o João Bosco e Vinícius, que são os primeiros mesmo, universitários, que a gente fala.
A gente falou aqui de toda a renda que eles geram, mas e o tamanho desses investimentos? Como é que se dá? Quando ele fala assim, eu vou para o Sul para ir atacar nas rádios... Explica tudo que ele não pode explicar.
Eu sempre apareço quando chega um assunto que não pode ser falado. E o negócio é assim, os caras ficam muito, muito de olho. Caramba, os caras faturam 20, 30 milhões, 40 milhões no ano, mas não sabem o quanto é caro manter um sucesso. Eles falaram do Felipe Duran que eles podem lançar regionalmente. Só que o Fernando Sorocaba, do tamanho que eles são, eles não podem lançar uma música simplesmente numa região pequena. Todo mundo está esperando um lançamento novo. E aí um lançamento de rádio, a gente sabe, R$400 mil, R$500 mil. E a música pode dar errado. E aí
isso
tem que lançar outra.
Uma música.
Porque uns 3, 4 meses...
Se o cara quiser fazer uma virada nacional para...
Virada é o termo que a gente usa.
É, uma virada um novo lançamento para durar aí 4 meses, vai, no máximo. O cara vai hoje, dependendo aí, entre R$400 mil, mais ou menos.
Né? E o problema é que ele pode chegar a lançar 3 músicas no ano. Uma não dá certo, a segunda não dá certo, ele vai fazer o quê? Vai parar? Não pode, tem que tentar a terceira. E a coisa fica cara. Você fala, poxa, o cara ganha... R$200 mil por show.
Mas é reinvestido constantemente.
O pessoal brinca que fazer sucesso é difícil e manter é mais. Nesse aspecto, é sim.
Totalmente. É. E me dá uma ideia do tamanho do público sertanejo, objetivamente, de que tamanho de mercado nós estamos falando, de número de shows.
Eu vou dar um exemplo básico assim. Nós temos dois grandes festivais hoje sertanejo do Brasil, Vila Mix e Festeja. Juntos, no ano passado, eles fizeram 50 edições, né, juntando os dois. E cada um declara que teve 1 milhão de pessoas em cada um. Ou seja, 2 milhões só em 2 festivais, em 2 marcas só, que agregam alguns artistas, sei lá, 6, 7 cada um. Aí você tem uma enormidade de outros artistas que garantem esse mercado também. Então, se dois conseguem levar 2 milhões de pessoas, a gente fez cálculo que a gente chega a movimentar de 10 a 15 milhões de pessoas por ano, esses caras, porque é fácil até 15 milhões, nossa, até mais. Porque arrasta muita gente mesmo, entendeu? É muito bom de formato, eles têm show grande, que eles fazem na arena, eles podem fazer numa boate. Então, essa facilidade de ir a qualquer lugar, entende? O cara quer que faça um show aqui, mas não dá para chegar de carro nem de avião, tem que ir de barco, os caras vão de barco.
O cachê para um show desses de 1 milhão de espectadores?
Nós temos... tem duplas que chegam a 400, não é uma média, mas até mais, Réveillon é mais caro, essas coisas, as datas. Mas nós temos pelo menos 15 duplas que tem média acima de 100 mil. De 15 a 20 duplas que tem uma média acima de 100 mil.
E dá para ter uma ideia de quantidade de empregos que isso gera? Quanto indiretos e indiretos? Quanta gente está envolvida?
Cada dupla...
Só na minha equipe de estrada são 40 pessoas, na equipe de estrada. Aí você tem mais a galera de escritório. Hoje são 10, praticamente 10 artistas dentro da FS.
Então, tem 30 em cada artista só na estrada. De 20 a 30 pessoas.
Não é à toa que quando o PIB reage, é daí que vem, é desse coração do Brasil. É verdade.
E o escritório ainda ajuda a dar uma segurada nisso, dar uma enxugada, né? Tem gente que não tem escritório e que vai sozinho, empregando 30, 40 pessoas.
Outras fontes de renda além de shows? Vocês têm licenciamento de produtos?
Hoje o digital está muito forte, né?
Eles faturam bastante, investem bastante no digital. O digital ainda não é mais importante do que a rádio. A rádio é um negócio muito fundamental para o sertanejo, que ela consegue ser mais popular do que qualquer coisa.
Ainda, né?
Ainda é, mas é uma distância muito grande, assim. Não é uma coisa que está chegando. A internet não está chegando na rádio, está bem longe ainda. Mas o faturamento é muito alto.
Tem licenciamentos de...
Pois é, esse chapéu aí, eu imagino...
Chapéu do Fernando Sorocaba.
Fora os patrocínios, garotos propaganda de várias empresas, enfim. Quem trabalha a imagem como eles gostam de trabalhar, que fazem televisão, fazem outras coisas...
Na verdade, o nosso escritório, a gente sempre posicionou muitos artistas de uma forma equilibrada. Eu acho que o artista, ele é música, ele é shows e ele é imagem. Tem artistas que só arrastam em shows, tem zero imagem. Tem a marca forte, tem o brand forte, mas eles não têm tanta imagem. Tem artista que tem só imagem e não arrasta no show. Tem artista que tem só música ou tem só um ou dois desses, entendeu?
O Sorocaba sempre foi esse perfil de falou de dinheiro, falou de negócio, ele é o cara que toma frente. A nossa teoria é que um dia ele ia montar um escritório tão grande que ele ia parar. Ele ia só administrar artista, ele ia ficar no escritório dele.
Não deixa não, Fernando. Não deixa não. Olha só, algum gênero tem ameaça minimamente a hegemonia sertaneja hoje no Brasil?
Tem uma pesquisa do Ibope de 2015, que é o segundo maior gênero do Brasil, é o forró. E o forró, em vez de criar uma briga, o sertanejo brigar com o forró, eles se juntaram. Né? Tanto pelo sertanejo quanto pelo forró. O Safadão é um cara do forró, que é basicamente um sertanejo. O Aviões... que era bem do forró, hoje é só Aviões e tem uma entrada muito grande. E vários outros artistas. O forró poderia atrapalhar. Resolveu se abraçar, estão todos muito bem juntos.
Eu não posso lutar contra, eu vou me unir a você, vamos fazer mais alegria.
O funk tem um negócio legal que é meio anarquista, assim, de tudo. O funk, eu quero gravar uma música hoje, eu lanço hoje de noite com um clipe, aí eu vou no Condzilla, que veio aqui no seu programa, e lanço um clipe. Aí, de repente, o cara estoura, sem projeto, sem uma gravadora por trás. Isso é interessante, ameaça um pouco no digital, certo? A gente conversou até ontem sobre isso, que eles conseguem...
Digitais estão muito fortes,
dependendo da letra, não conseguem vir na televisão ou tocar numa rádio. Mas você entra nos vídeos, os caras são muito assistidos, até mais que sertanejo.
Talvez é o preço, é um pouco do preço que o sertanejo faz por estar fazendo muitas coisas iguais. Muitas coisas enlatadas muito parecidas. Então, está dando um pouco de abertura para outros gêneros. Mas
vamos,
o sertanejo é muito organizado.
Que tem lugar para todo mundo.
Tem lugar para todo mundo.
Tem lugar para todo mundo. Queria agradecer demais, aprendi a beça hoje. Que bom. Obrigado, André, Fernando.